Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Que a luz da glória do nosso maravilhoso Deus esteja iluminando os seus caminhos, abençoando sua vida, lhe guiando por uma estrada segura. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, por você estar com a gente aqui no programa A Voz da Profecia. Nesses últimos dias nós temos refletido no tema Inconformados. E o texto básico de nossa leitura, um verso da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, está escrito assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a orientação segura do Senhor para você. Não viva, você que é um cristão, você que é um discípulo de Jesus Cristo, não viva conforme os padrões deste mundo. Até porque vivemos num mundo alienado, separado, que vive em oposição a Deus em realidade. Mas Paulo diz, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão vive inconformado com essa realidade de pecado. Não só o pecado que há no mundo, mas o pecado que está em nossa própria natureza. Porém, há uma grande e maravilhosa notícia. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz, Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso eu lhe digo, o melhor está por vir. Aquele que nos chamou para esta inconformidade com o pecado, pecado que está em nós e está no mundo, ele nos assegura que ao começar a sua boa obra em nós, ele vai concluí-la e a conclusão será grandiosa. Você se lembra de que Jesus disse que seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo? Isso está no Evangelho de João, capítulos 15 e 17. Veja que com base nessa declaração do Senhor, de que nós, seus seguidores, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você entende mundo aqui no sentido dessa realidade de pecado, de alienação de Deus, de oposição à vontade de Deus, de incredulidade. Nós estamos inseridos nessa realidade, mas nós não pertencemos mais a essa realidade. Porque nós conhecemos, amamos o Senhor e a sua palavra. Então, com base nessa declaração do Senhor de que estamos no mundo, mas não somos do mundo, alguns cristãos gostam de dizer que não somos cidadãos da terra, tentando fugir desse planeta. Somos cidadãos do céu, voltando para casa. Não somos cidadãos da terra nesse sentido de não vivermos na impiedade do mundo. Somos cidadãos do céu, no sentido de vivermos aqui em harmonia com os princípios e valores do céu. Nesse caso, até eu posso dizer que podemos nos considerar extraterrestres, alienígenas. Nós vivemos com os pés na terra e os olhos no céu. Talvez alguém até já tenha perguntado a você que é um cristão, em que mundo você vive? Nós seguimos nessa certeza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Como eu disse, talvez alguém já tenha perguntado para você isso, não é? Em que mundo você vive, ora? Você parece tão estranho. Você ficou tão diferente depois que passou a ser um cristão? Essa é a questão. Como diz Paulo, nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, são efêmeras, passageiras. E, aliás, todas as coisas que nós vemos neste mundo estão condenadas ao fogo, à destruição. Isso é só uma questão de tempo. Então, o que nós, filhos de Deus, mais valorizamos é aquilo que nós não vemos, porque o que nós não vemos é eterno. Nós estamos aqui neste mundo, mas não somos daqui. Estamos aguardando o nosso Pai que vem nos buscar. E alguém dirá, por que será que ele ainda não veio? A resposta eu penso que é simples, porque nossa missão aqui ainda não acabou. Eu quero concluir com as palavras que estão na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Está escrito assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro aqui está se referindo à igreja de Deus, os discípulos, os cristãos. Vocês são geração eleita. Deus nos escolheu para si porque nós o aceitamos. Nós somos sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar nesse privilégio? Você é propriedade de Deus, você pertence a Deus. E agora veja, qual é a missão dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva de Deus? Qual é a nossa missão? A fim de proclamar as virtudes ou as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos chamou da escuridão para a luz do Evangelho. Ele espera que nós proclamemos, anunciemos suas virtudes, suas grandezas ao mundo. Vamos proclamar, vamos viver intensamente o Evangelho, porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E lembre-se, o melhor está por vir. Aquele que começou sua boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fruiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei. Aceita do jeito que somos. isso por seu Filho Jesus, impressiona e toca o nosso coração. Se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção. É exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver.
Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de
Senhor, como é bom conhecer e amar a Tua Palavra. Como é bom quando nós permitimos que o Espírito Santo renove nossa mente e nos dê entendimento de que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Como é bom, Senhor, quando a gente sabe que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque o Senhor nos escolheu para Si. E que privilégio, Senhor, saber que sobre nós está o direito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos intensamente essa nossa vocação, esse nosso chamado, a cumprirmos nossa missão e que através do nosso exemplo e das nossas palavras as pessoas saibam que é maravilhoso amar e seguir ao Senhor. Eu oro, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.